Olá pessoal, Fabiano Capra, hoje nós estamos aqui com a Priscila Dias, conselheira tutelar na cidade do Guarujá. Vamos conversar um pouquinho como ela chegou até lá, né? E entender o que acontece na cidade aqui ao lado, no Guarujá. Priscila, obrigado por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite.
É, né? Fácil.
Por estar aqui conversando com a gente um pouquinho. Queria que você, né, falasse um pouquinho como é que você chegou nessa situação do conselho.
Eu cheguei. Boa tarde, né? Priscila Dias, sou conselheira tutelar no Guarujá, Vicente de Carvalho. É, nós viemos de uma família de conselheiras. A minha tia foi conselheira tutelar na cidade, ela disse, né? Disse Cabral, fez acho que 2 mandatos até. E depois veio a minha prima, a Marcela. E deu continuidade. E foi quando eu, depois de formada, né? Eu sou pedagoga, né, tenho pedagogia, tenho magistério. E vim para a área, como o pedido da minha tia disse. Minha tia veio a falecer. E hoje eu sou a conselheira da minha família, né? Porque minha família é bem conhecida na cidade. E conseguiu, né, colocar-se mais uma conselheira na cidade.
Você já vem aí algumas gerações aí ajudando isso. As crianças na cidade,
isso,
né?
Isso, isso.
Bacana. Quem foi a primeira? Foi a sua tia?
Isso, a Jace.
Quantas fases?
Acho que os dois.
Dois mandatos.
Depois 3 mandatos. Depois veio minha prima, Marcele.
Também, acho que quanto tempo?
Acho que 2 também. Ela saiu e depois veio eu. Eu vim na primeira, né? Quando eu fiquei de suplente, não consegui. Aí na próxima eu consegui. Estou de conselheiro.
Bacana. E como é que foi esse, todo esse processo, né, para você chegar, né, como conselheiro, dos últimos, o último processo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o último processo.
Ah, teve documentação que é necessária, né, que há um tempo atrás eu tinha, né, quanto à exigência. Eu acredito que tem que ter mesmo, né, a documentação primeiro. Depois da documentação veio o processo seletivo, foi a prova, depois a eleição.
A prova como é que é? É mesmo... No mesmo esquema daqui, sim, tem a parte de redação.
Redação, tem ECA, né? Tem as municipais.
Legal.
Tem SINASE, agora, né? Tem também.
Aqui vai ter, vai ter o psicológico. Também teve, né? O teste.
Na outra, né?
Psicológico.
Na nossa não teve. Graças a Deus. Será que precisa?
É,
acho que depois.
Acho que é importante, né?
É, seria bom, seria bom.
E aí, como
é que
foi?
Falta, né, para nós conselheiros, sim, que estamos na área, o acompanhamento, isso falta muito.
É,
assim, nossa cidade.
Cuidar de quem está cuidando.
Cuidar,
né,
de quem está cuidando. Acredito que isso é necessário.
É, é o que a gente mais tem visto aí, foi onde chamou a atenção muito até na pandemia, né? Porque, né, a galera da linha de frente estava bacana, eles estavam ajudando, mas depois, quem cuidou deles ou quem está cuidando deles, enfim.
É. Nossa, nós precisamos, área. Nós precisamos.
E aí, como é que foi a eleição? Conta um pouquinho da rotina, quantos votos, enfim, como é que foi?
Minha eleição foi bem, até tranquila, eu achei.
E aí, quanto tempo foi? 45 ou já foram 3 meses?
Não, acho que foram 45.
45, né?
Eu tive 771 votos, né? Nós fomos lá. Conselho é dividido em 2
zonas. Quantas bases são? Quantos votam? Quantos votam, né?
São 2 zonas, né? Tanto o Guarujá e o Santo Carvalho são 2. E aí quem mora para os bairros da zona do Guarujá vota no Guarujá, né? E quem mora para o Vicente Carvalho morre, eles vota em Vicente Carvalho. E sempre o Vicente Carvalho é mais concorrido. É, foi bem concorrida a minha eleição. Mais votado da nação, que trabalha com nós, né? Teve 1.200 votos, então.
Bastante, né?
E só vota em 1.
Só vota em 1 lá.
É só 1. Você tem que escolher o seu, né? Você conseguir votar em 1. Como é obrigatório, então você tem que fazer o trabalho, né? Trabalhar com essas pessoas.
É, então a concorrência é grande lá.
Grande.
E quantos candidatos vieram quando você fez a prova? Na última, né? Na última eleição, quantos candidatos vieram?
Acho que foram 16. Por aí, 4 anos atrás, né? 16. 16 candidatos.
E a expectativa agora para as próximas, já tem ideia de quantas?
Não
quantas
tenho.
Pessoas?
Não tenho ideia,
lá,
não.
É, saiu agora, né, na tribuna, enfim, eles estão começando a trazer essa, um pouquinho dessa informação, saiu na Record uma matéria também falando da eleição em si, enfim. Então, vamos lá. Vamos ver o que, como é que vai ser, né, de forma geral. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho, falando já, né, na sua realidade, no seu dia a dia no Guarujá, qual é a tua, né, a tua maior demanda lá, o teu maior, não diria problema, mas o teu maior, maior número de atendimentos que você tem? É na educação, é na saúde, é no bem-estar, é na proteção, na segurança, enfim, fala um pouquinho pra gente, né, de
ah,
como que é.
Lá é um pouquinho de cada, né?
Tá.
Escolas, creche, né? Acho que hoje tá um período de muito pedido de crédito. E o social, né? Social, a pandemia trabalhou muito, né? Muitas pessoas ficaram sem trabalhar. E assim, teve bastante pedidos de ajuda, né?
Bacana.
Pra auxiliar e encaminhar os órgãos.
Pra fazer o suporte mesmo.
Isso, uma requisição, né? De tratamentos também. Saúde. Saúde a gente não tem.
E como é que, de forma geral, o que mais, né, claro que tudo é urgente, tudo é importante, mas de forma geral...
Teve muito, né, está tendo até,
o que mais chama
com
atenção
a pandemia, são os postos de abuso, né, o abuso com a pandemia, acredito que a escola é um lugar muito importante, né, eu sou professora e eu acredito que a escola salva e tira de mãos de terceiros. Bom. Com a pandemia fora da escola, muitas crianças ficaram mercê. Qualquer pessoa, sentado no bem-estar, sem alimentação. E dentro da escola, fora, deu mais espaço para isso, né? Para acontecer. Está tendo muita suspeita. E hoje elas estão relatando, né?
Tá.
Quando retornar à escola, está vindo os relatos. E confiança de contar com a polícia. A família, contar na escola.
Ah, é difícil. Difícil. Deixa eu pegar aqui o seu.
Pode vir.
E Priscila, me diz uma coisa, de forma geral, né, assim, a gente sabe de todo o cenário, o que, que tem, qual é a expectativa, né, de vocês nesse sentido, assim, desse evento pós-pandemia, né, a gente sabe que na pandemia causou muitos traumas, né, de forma geral, nas famílias, mas como é que vocês têm, né, tratado, avaliado isso lá no Guarujá?
Respeito do...
Esse impacto que causou
da
nas
pandemia?
Famílias da pandemia.
Ah, sim. Os órgãos dão suporte, né? Lá no Guarujá tem algumas instituições que estão destacando um atendimento para algumas famílias. Tem umas ONGs que estão trabalhando bastante com isso. Tem necessidade de esporte, essas coisas lá estão tá suprindo até. E é conversar mesmo, caminhar. Quando procuram nós, a gente caminha com os órgãos. Tanto caérias, né, com as. Mas eu acredito que precisa de mais. Mais um pouquinho, que tá pouco.
É,
a população migrou muito, né?
Essa vídeo seria, né, o próximo que eu, né, próximo item. Hoje, na cidade, as duas bases são suficientes para fazer o atendimento, as bases têm estrutura, né? A gente sabe que tem situação de depende de verba, né, do executivo, enfim, depende um pouquinho de estrutura lá. Vocês têm essa estrutura, vocês, quantos são, né, no total, enfim?
Nós somos em 10 conselheiros.
10 conselheiros.
Para 300 mil habitantes, eu acredito que falta conselheiros. Não dá. A demanda é muito grande. As localizações são bem longe. Falta demanda de carro. Carro para plantão. A às vezes pode tocar em um lugar longe e nós só temos um carro para atender.
É um carro para as duas bases?
No período de plantão, sim.
Tá.
Mas no diário, não. Cada base tem seu carro. Mas é necessário que haja mais. Nós estamos com uma população já atingida 3 anos. De acordo a 100 mil conselhos. Então, precisava de mais um conselho. Porque senão fica
não dá conta. Bacana. Priscila, fala um pouquinho da área, né? Vamos entrar na área da educação. A situação em geral das escolas, como é que é isso aí? É suficiente, não é suficiente? Enfim, creche, principalmente creche, né? Não digo nem as escolas, mas as escolas geralmente você acaba resolvendo, joga para cá, empurra para lá, enfim, tem algumas, né, possibilidades às vezes de, né, acertar o transporte para ir quando a criança é mais velha, mas de forma geral, conta um pouquinho de como que está a situação do Guarujá.
As creches estão superlotadas, mas estão aumentando, né? Aumentaram algumas creches, fizeram algumas, e elas estão um pouco cheias.
Então,
a procura é bem grande, né? Hoje muitas mais trabalham, né?
Sim. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é essa relação do Conselho Tutelar do Guarujá com as escolas no Guarujá?
Lá, cada conselheiro toma conta de uma escola e fica como, né,
como responsável, daquela unidade.
Da unidade. Eu tenho até que
nesse caso a relação tem que ser boa, né?
Minha
não tem
relação
muito
é
que fazer,
boa,
né?
Com minhas diretoras e diretores. Tem que ter, né? É um trabalho em conjunto, imagina.
Então, no caso de vocês ali que, né, não tem outra pessoa para tratar, a relação tem que ser boa, né? Não tem como.
É, em conjunto. Tem alguns fiascos, umas briguinhas, mas.
Faz parte do dia a dia, né?
Eu também moro próximo, né? De muitas escolas. Já dei aula em algumas. Eu conheço
bastante
pessoas da educação.
Bacana. Priscila, fala um pouquinho pra gente da relação com o poder público de forma geral. Vocês são convidados para, de repente, fazer parte das políticas públicas? São escutados, né, algumas ideias ou algumas coisas que vocês façam, seja para o legislativo, seja para o executivo? Seja para os outros órgãos públicos em geral que atuam na cidade, como é que é essa relação de vocês lá?
A relação é um pouco fechada. Né? Eu não tenho muito acesso, eu sou nova, né? Não tenho, mas tem conselheiros que conseguem até fazer essa ligação.
Tá.
E quando pedimos, somos atendidos. Mas não sei, nem sempre, né? Mas conversa com o juiz, conversa com o promotor, dá para ter uma conversa boa.
Não, legal. Priscila, entrando um pouquinho, né, nessa área de segurança, eu queria que você contasse aí um pouquinho como é que foi essa onda, né, de invasão em escola no Guarujá. Como é que vocês trataram isso, enfim, como é que vem sendo essa, né, essa situação?
Eu, como conselheira, acredito que precisa de mais seguranças. Foi um período muito difícil. Falta escolar, muita. Você está vendo muita ficou até, né? Com a ficha que a gente atende, gente, falta de pandemia, né? Assim, devido sim à pandemia. Ou a pandemia nos atentados de escolar. Essas situações que tivemos, né, na cidade. E espero que não tenha mais. Foi assustador, né? Você ver mães preocupadas com uma segurança, né, que é fraca, eu acredito que é fraca aí, né? Não deveria ter mais segurança nas escolas. Eu acredito que deveria ter um detector de metal, acho que é muito importante, né, a segurança, porque às vezes qualquer pessoa entra.
Qual foi a medida assim, que foi adotada nesse sentido para melhorar essa saúde, né, ou passar pelo menos uma sensação melhor?
A guarda municipal ajudou, né, bastante. Foi bastante rondas, as medidas que foram necessárias, tinha que estar nas escolas. E as escolas que eu atuo, teve sim essa. Acho que a maioria das escolas do Guarujá, o pessoal deu essa atenção, né? Porque foi difícil, foi triste de ver a situação que nós estávamos. Teve um caso, uma escola que eu atendo, mas foi resolvido, graças a Deus.
Mas chegou a ter algum caso efetivo no Guarujá ou foi só aquela história de boato, de alguma coisa? Não?
Teve sim um caso, mas teve. Foi resolvido.
Tá.
Teve as medidas, foram tomadas, foram bem necessárias, você atendeu e encaminhou para você achar.
Legal. E, Priscila, como é que, né, de forma geral, a gente sabe. Né, quando a gente fala.
Nervosa, viu, gente? Né? Pra mim é novidade, nunca mais fez isso.
Quando a gente fala da criança, né, em situação de vulnerabilidade, eu queria que você passasse aí um pouquinho quais são os caminhos, né? A gente sabe que não é só a criança, o problema geralmente não é só a criança. A gente tem ali a criança no farol com bolinha ou vendendo bala. E a gente sabe que não é só chegar lá pegar a criança e internar, não é pegar a criança e levar de volta para casa, tem outros problemas por trás disso daí. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa,
as crianças do sinal.
Dessa rotina.
As crianças do sinal. A maioria das crianças do sinal são atendidas pelo conselho, muitos acham que não. A maioria já vem de situações, né? A família já
são incidentes.
E o sinal não é o conselho, e sim abordagem de rua. A gente recebe muita denúncia frente a isso. Ah, o conselho dela não faz nada. Mas pá, não é um conselho. Eles têm a liberdade de estar. O povo não entende isso ainda, né? E é abordagem única. É uma equipe que trabalha com isso. Acho que precisa de mais, até mais atenção sobre isso, né? O que fazer para tirá-los? O que ocupá-los? Acho que falta. Nossa cidade está faltando. Isso com os adolescentes, eu acredito que precisa de mais campos. Tanto de trabalho, não temos. Temos o camping, que é bem importante para a nossa cidade, mas precisamos de mais.
E o camping foi ampliado, né, agora, mas não sei se ainda foi o suficiente. Né?
Não é o suficiente. Infelizmente não é o suficiente. Precisamos de mais, de tirar essas crianças da rua. Porque só a escola não está suprida. Precisamos de mais atividades para eles. E é o que leva, né? Porque vamos supor.
E até a atividade esportiva também, isso, né? Não tem muito espaço.
Muitas crianças hoje, né, são atendidas no celular. Se você for na residência, não tem uma TV. Eu tenho um adolescente que não assiste TV desde 6 anos de idade. E assim, muita gente não tem essa atividade. Ah, mas ele tá na rua. Está, não tem uma TV, não tem um ventilador. Então falta, né? A assessoria social, falta essa parte. E assim, ele vai fazer o que dentro de casa? O que, que vai prender? Né? Vai prender o calor? A rua atrai, né? Porque eles têm o meio de ganhar um dinheirinho para comprar algo, porque é necessário até. Não deveria, deveria estar em outro lugar. Às vezes dá para entender um pouco essa situação.
É, não dá muito para frente.
Quem está de fora vê de outra maneira, né? Mas quando você está lá dentro mesmo, né? É doloroso você chegar em casa e saber que você tem e o outro não tem. Eu atendo casos muito tristes mesmo.
Quantas crianças vocês atendem por semana, por mês? Tem uma noção assim?
A demanda é bem grande. Bem grande. A demanda é de 100, né? Geralmente as denúncias de 100 e até no telefone mesmo, que são enormes. São bastante.
E lá vocês têm plantão 24 horas, direto?
Trabalhamos de plantão, plantão noturno, plantão sábado e domingo. Muitas pessoas não entendem que tem plantão. Às vezes eu trabalho de segunda a sexta, não. Trabalhamos até 24 horas também. E o conselho não para. Não para e sempre tem demanda. Isso é triste, né? Não deveria ter.
É
bom não ter. Mas
era
tem.
Bom que não estivesse, né?
Mas tem.
Difícil. Recentemente eu estava com um amigo que atualmente é conselheiro, a gente estava tomando um café e chegou uma criança vendendo bala, né? E foi muito engraçado, eu olhei para ele e falei, não para, né? Assim, toda hora e tal. Aí, né, a gente fez a abordagem, fiz, né, conversando com ele lá e tal, com a criança, para que ela falasse, né? De onde ela veio, o que ela faz, tá? A gente acabou descobrindo, ela não era da cidade, né? veio à praia, e aí, né, aqui tudo é muito próximo da praia, e aí ela, né, de manhã ia à praia, tarde vendia, E aí, no dia seguinte, ia pra praia de manhã, ia vender à tarde, vim fazer esse revezamento e tal. E era, na verdade, uma forma deles conseguirem ficar um pouco mais na cidade, para ver se, se eles conseguissem, se a família conseguia se adaptar e tal. Então, assim, não dá para dizer que não acontece, acontece de todo lado. Isso lá no Guarujá tem bastante, não? Porque a gente fala aqui, porque aqui a gente vê que é assim, tudo muito próximo da praia,
Guarujá,
né?
Guarujá também é.
E, então, o Guarujá tem essa divisão, né? Guarujá, Vicente de Carvalho, as pessoas acham que não, lá não tem. Não, é igual, ó, tem praia,
e
que é o que chama atenção.
De lá pra cá, de cá pra lá, ainda tem isso. Atravessou de Santos pra Vicente de Carvalho, de Vicente de Carvalho pra Santos. E eles sempre estão.
Como é que tá, né, fugindo um pouquinho do tema de criança, mas ainda dessa parte da família, como é que tá a situação lá do pessoal em situação de rua, de forma geral? Tem muita criança, tem muitas famílias, não? Como é que é isso? Como é que tá esse cenário no Guarujá?
Vou falar
para
o Vicente Carvalho. Não tem muita família, não. Vicente Carvalho. Acredito que tem muita comunidade. Agora já deve ter mais. Nós somos rodeados de comunidades, né? Então a gente tem que vir mais para a comunidade mais fácil, né? O aluguel, tudo para morar. E não vejo muitas crianças. E nem famílias, assim. Agora, o Guarujá tem algumas famílias, mas aí que vem de outra cidade mesmo, né? Trabalho de mandá-los para a cidade também tem, o que faz essa abordagem.
Esse atendimento, né?
Isso, quando tem alguma criança, a gente procura saber de onde é, para ficar localizando na cidade.
Me diz uma coisa, estrutura fisicamente, fica uma realmente em Vicente Carvalho e uma no Guarujá ou não? Ficam as duas em Vicente Carvalho?
Sim, o Conselho Tutelar.
Uma em cada lado?
Uma em cada, uma no Guarujá mesmo, no centro. Tá. E a nossa é o centro de Vicente Carvalho. Oscar Sampaio 66, no centro de Carvalho. Quem precisar do atendimento pode procurar às 18. Então é um órgão que funciona até às 18 horas. Acho que é o único órgão que funciona até às 18 horas. E do Guarujá é no centro do Guarujá. São próximos. Né? Um ponto de ônibus até não é difícil de encontrar.
Bacana. Você que já, né, já tá há algum tempo aí, né? Assim, já tem uma.
É meu primeiro mandato.
Um conhecimento, né, das histórias aí, seja na sua prima, seja, né, dos seus familiares que já participaram, qual foi o maior desafio que vocês já pegaram lá, que você já ouviu, né, assim, delas comentando, assim, tanto uma quanto a outra?
A minha prima ficou muito tempo, aguentou, né, psicológico, porque realmente tem que ter um tratamento para nós, não temos, os conselheiros não têm. Nós temos planos de saúde, não somos tratados igual funcionários públicos. Muitas pessoas acham que não somos funcionários públicos, não somos. Tudo para mim é triste, né? Tudo para mim é triste, todas as situações que vêm de maltrato das crianças. Eu não peguei nenhum caso assim que eu posso
falar. É grave. Que seja. Menos mal, né?
Acho que eu oro toda hora que eu saio de casa.
Acho que cada vez que o telefone toca, alguém chama pra alguma coisa, você já fica com aquelas
coisas.
Tudo
é grave, né?
Quando envolve a criança, a gente não tem muita noção do, né, de como
é que é. Se você não trabalhar a sua cabeça, você vem destruído. Tem dia que eu não destruí. São casos diferentes um do outro.
A maioria dos atendimentos vocês fazem dentro da unidade ou vocês fazem fora? De forma geral, no dia a dia. Tipo, você, como é, na verdade, assim, como é que é a rotina, né? Nós tivemos aqui com o pessoal de São Vicente, eles falam que um dia na semana eles saem para visita.
Sai de dentro de São Vicente. Nossa escala, né? Falar pela escala, né? Onde eu trabalho. Eu atendo 2 dias na semana. Então, segunda, terça e quarta. Então, a gente tem um dia específico para atender. Então, onde vem a procura de atendimento, né? O pessoal vem pedir requisição de documentos. atendimentos de escola, barra escolar, transferências. Então a gente faz esse atendimento, eu falo na sede. Então a gente atende na sede.
Uhum.
Um dia você atende no noturno. Você se levanta, hoje eu estou no noturno. Então é das 6 da tarde, né? Eu pego o plantão, quero ficar. Eu fico até as 8 da manhã. Então, esse período todo, se tiver alguma ocorrência, ligação, geralmente vem guarda municipal, delegacia. E hospital, PS, então, nesse período de noturno, vem mais alegações desses locais. E eu atendo que é na rua, que é a denúncia. Então, essa denúncia a gente visita, vai atrás da família, faz essa buscativa, que tem que ser feita. Se tiver uma denúncia de emergência, também faz, se tiver no período da denúncia. Aí você vai nesse horário. Com o carro, para ver que você está com o carro.
Tá, é o dia que você tem essa facilidade de ter o trânsito para...
Isso, e responder tudo, tem que responder. Porque o juiz também manda pedir no Ministério Público, fazer a buscativa dos adolescentes que são atendidos, né, que tem adolescentes que passam por nós, vai para abrigo, depois voltam, né, que às vezes só vem aquele que está para ir, e a gente faz essas buscativas que o juiz pede.
Como é que está a situação lá nessa parte de abrigos?
Nós temos 3 casas na cidade, são de adolescentes, e uma casa de adolescentes, uma menina, 2 de adolescentes, 3 de adolescentes e uma de crianças. Isso, que é o Arma, tem o Arma Naim, é a casa do menor, e tem o Guarujá, que é na Santa Rosa. Somos 4. E tem a casa de passagem, que é aquele momento de estudo, né? Que atende de emergência, tira a criança do visto, coloca na passagem até verificar a situação da criança.
E essas casas ficam mais ou menos aonde na cidade? No centro?
Centro, na Enseada, Santa Rosa, Vicente Carvalho, que são as crianças. Não são cheias.
É, então acho que ia perguntar como é que é a estrutura lá, vocês estão...
Precisa melhorar, mas estão...
Mas ainda está tranquilo.
Está tranquilo. Tá... A gente bate em cima, assim, o conselho vai lá, dá uma... chama atenção, encaminha para o Ministério Público.
É, não tem muito o que fazer, né? Essa relação com o Ministério Público tem que ser muito próxima, né?
E assim, tá bem melhor.
Como é que é, assim, a situação dos... Né, vamos falar um pouquinho dos atendimentos. Dos atendimentos quando envolve, né, saúde, enfim, alguma coisa mais grave, como é que vocês fazem lá?
Primeiro a gente pede para a saúde, né? A gente faz uma requisição. Por que não está atendendo? Querendo uma resposta. Até toda uma menininha, uma cirurgia, um vídeo. Se não atender, nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Onde é necessário. Se não está tendo o atendimento, alguém tem que se movimentar.
Tá,
porque senão não dá. O bichinho fica perto da situação. Nunca peguei ele, é um caso assim. Você tem um conselheiro que é bem ativo nisso, na saúde.
Agora já, né, pelo menos a cidade perdeu um equipamento esportivo grande, teve a reforma do campo, depois fechou. Como é que tá isso? Assim, um equipamento que,
né, parou,
que
podia, né?
Podia estar à disposição para, né, gerar alguma coisa, né, de útil para as crianças, para,
né,
a sociedade de forma geral. E pelo menos a última informação que a gente teve aí na mídia foi que estava fechado. Como é que está isso? Como é que é? Tem alguma expectativa? Como é que está isso?
Eu acredito que eles vão, eu espero, né, fazer pra... Eu lembro quando eu era do Cefam, tinha muitos, né, jogadores mesmo. Juventude para jogar, a minha tia trabalhava até no esporte. E hoje a gente vê aquilo ali parado, é triste, né? Triste. Seria bom colocar a atividade dessas crianças. Queria tirar um pouquinho da rua. Precisa rever isso.
Quantos equipamentos, você tem mais ou menos uma ideia assim, desses equipamentos que poderiam estar, né, em uso para as crianças, para fazer algum tipo de atividade, e não estão aqui? Né, como...
Parado?
A gente tinha, né, eu, pelo menos o que eu lembro, eu joguei, né, um tempo bola lá no Vicente Carvalho.
Eu também já joguei bola, hein?
A...
Jogava bem ainda, joguei já na DG também.
E eu... E aí ele jogava no campo onde é o Santos Brasil hoje, né? Então tinham aí alguns campos de futebol, alguns espaços, né, que as crianças podiam brincar.
Tem campo.
Então alguns lugares eu acho que ainda tem, né?
Eu tenho um projeto social que me caminha bastante, ele é aberto também. Lá no campo de Capela, então, ele tem um projeto, sempre que as crianças pedem, tem o pessoal da conexão também, que está bem, hoje está bem ativo os esportes. E essa Praça da Favela, né, que está balançando agora.
Que acaba ajudando a organizar as coisas.
Está dando uma movimentada nos esportes. As crianças estão bem contentes com isso. É um pouco difícil, tem muitas crianças que não têm condição. Eu tenho um amigo também, mas ele faz por ele mesmo. Eu vou até dar uma aula para ele, o Emidio. O Emidio é uma pessoa que o cara é gente boa e faz alguns campeonatos para as crianças mesmo, boa vontade. Dele, movimenta as crianças atrás dele e é bem importante. E onde eu moro, minha família tem um campinho, né, um campinho de futebol, e lá tem bastante atividade. Mas ainda falta, essa é a verdade, ainda falta. O futebol é importante demais. Eu gosto do futebol, eu venho de família de jogador, né? Eu sou o primeiro Marcelo Passos. E o tio Elísio também dava aula no campo de Itapema, por filho. Tipo, filho. Então, eu acho que isso aí é o caminho. O esporte é o caminho. Tira da rua, né?
Não tem como não lembrar disso, né? O esporte é o que mantém a atenção, né, da molecada pra...
Eles gostam. Eles gostam. Eles gostam. Tá bem, o pessoal tá ativo nessas taças.
Na ideia da estrutura da taça, das favelas aí.
Né? Eu vejo que tá legal.
Priscila, fala um pouquinho. A gente sabe que queria que você falasse um pouquinho agora desse avanço que teve da área portuária ali em Vicente de Carvalho, com as reformas, né, das pistas, tal, aquele movimento.
Mas aí eu não sou muito entendida, não.
Ali,
é uma bagunça, né?
Ali é, então, ali, né, enfim, a gente sempre foi um espaço, né, mais tranquilo, o máximo que tinha movimentação de trem, aí, e assim, de uns 5, 10 anos para cá, né, o porto está avançando para a cidade. Como é que é isso lá, né? Assim, como é que as pessoas têm visto isso? Porque eu pergunto, né, meu pai reclamava bastante, ninguém fala nada, quando você vê já está fazendo, tal, não tinha faixa, não tinha audiência pública, não tinha nada, então assim, né, hoje meu pai não é mais vivo, então ele não reclama mais, mas de forma geral, como é que é esse impacto, né, do movimento portuário para dentro da cidade, principalmente ali que é um pedaço estreito e pega a avenida, né? Então...
Sim. Eu acho que precisa mudar um pouco as mãos, né? As estratégias de chegar nesses locais. Eu acho que atrapalhou um pouco, tem bastante acidentes. Mas também ajudou, porque assim, eu já dei aula numa escola dentro da Conceição Sul, então é um bairro que é lá dentro mesmo, já, né? Lá perto do corpo. E eles dão bastante ajuda, né? Abre para as crianças conhecer. Tem alguns projetos lá dentro dessas empresas que a gente consegue levar as crianças. Então, vem uma renda também, vem um retorno. Por mais que seja, teve algumas mudanças, mas tem um retorno. E muitos estagiários, né, jovens aprendizes, estão lá. O campo também tem bastante estagiários que estão na área. Portuária. Mas temos que ainda dar uma vistoria para ver quantos que tem de melhor aprendiz, isso que é necessário. Acho que falta isso para uma missão discutiva, né? Para ver se a gente consegue inserir mais esses adolescentes dentro dessas empresas que são de porte enorme. Eu acredito que tenha pouco, né? Precisamos averiguar.
Bacana. Priscila, o que você. Vamos lá, tentar não pegar casos muito, muito polêmicos aí para não gerar muitos problemas aí. Mas de forma geral, eu queria que você comentasse aí como é que está a expectativa da cidade para esta próxima eleição, que será esse ano, né? Se as pessoas sabem que vai ter eleição, se as pessoas não sabem, se elas têm, né, ideia, se elas conhecem o trabalho do conselheiro, se elas não conhecem, como é que é essa...
As pessoas conhecem o trabalho do conselho, né? Acho que só quando é procurado necessita. Precisa mais de mídia, eu acho, de informações às pessoas. E eu fico triste às vezes. O trabalho não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Ah, tem aquela visão, né, do conselheiro. Que é capricho de emprego, que é isso. Não é, gente. Você explica o seu trabalho, o que você requisita, né? Você cobra, né? Você pede, você tem esse poder. Eu falo para as pessoas, gente, vocês podem nos procurar. Nós não somos bandidos. Como o povo acha que a gente vai lá, os bichos-papão. O bicho-papão, não. Nós vamos sim correr pelo certo, andar na direção correta. Se você está fazendo algo errado, nós vamos cobrar. Mas também estamos para ajudar. As pessoas não entendem que nós somos um braço. É que as pessoas são muito leigas, essa é a verdade. E quando você fala, você consegue? Não acredito, tipo, poxa, coisas assim, fáceis. Eu costumo, no meu atendimento, falar, às vezes a pessoa só vai desabafar, uma escuta, um abraço. Eu só falo, meu Deus, eu não achava que era assim. E eu tenho até medo, às vezes quando chega uma cartinha do conselho tutelar, eu tenho medo de vir. E eu paro na rua, às vezes eu falo, gente, vai lá, né? Eu te ajudo. Quer uma ajuda? De caminho, quando você precisa, né? Ah, meu filho não consegue, eu pensei, vamos atrás. E eu vejo as pessoas chegarem, mas eu fui ali, fecharam a porta. As pessoas assim, o ser humano hoje é muito triste, as pessoas não se importam com a vida próxima. Trabalhar com o ser humano é muito. Você vai ter as pessoas que xingam, as pessoas que não gostam, mas só de tu receber, pô, muito obrigada, é obrigada. Eu digo, de nada, as pessoas vão dar um abraço, leva um chocolate, leva eu já recebi uma mão verde embrulhada, porque eu consegui uma certidão de nascimento. Tipo, coisa oba, que qualquer pessoa poderia falar, você vai lá, você tira a sua certidão, né? Você consegue tirar. Você vai no cartório, você consegue. Aí você tipo, faz essa requisição de uma certidão para essa senhora, você vai lá, leva uma mão verde brilhante no jornal. E eu recebo uma mão, esperando ficar maduro. Eu acredito que o ser humano, você tem que ser mais humano com o próximo. Aí o conselho do celular é isso. Se você não for, fica ali. Às vezes não dá, né? Às vezes você tem que ligar, tem que bater de frente. Mas se você não for, você não vai conseguir.
De forma geral, na educação, nos últimos anos, aí fecharam algumas escolas aqui na cidade. Lá vocês tiveram esse tipo de problema também?
Tivemos devido ao quê? O abandono escolar. Os pais estão muito largados também. Eu acho que o ensino mudou muito. Infelizmente, acho que o ensino deu uma mudança no qual não é atrativo para essas crianças. Por isso não abandona. Como que você vai colocar um adolescente no qual, hoje, tem um adolescente que não sabe escrever? É copista, copia. Se você colocar no papel, não consegue. Não consegue ler um texto para você. Porque mudou muito o ensino. Eu acredito que se não for atrativo, não for. Às vezes é bom porque é obrigatório. É obrigado, está lá a mãe pobre, mas não sabe. O abandono escolar, se você como pai não entende, seu filho tem que estar na escola, ele não foi, ele não acordou. Você não está ligando o futuro do seu filho, né? Essa é a verdade. Ah, mas ele não acorda. Como que ele não acorda? Mãe?
Você tem que acordar ele, né?
Vamos lá, tem que estudar, né? Porque está tão difícil hoje sem estudo. Né? Com estudo já está difícil, mas você estuda. Eu falo para minha menina, quando ela tem 18 anos, eu falo, mulher, estudar. Né? Como é que é tu? Né? Estude, é o caminho do estudo. E muitas crianças vão para a escola, não querem ir, ficam bagunçando. Dormem, chegam de manhã, acho que ficam a noite toda na internet, que a mãe não olha celular, não olha de jeito nenhum, não olha redes sociais. Também muitas mães chegam cansadas, né? A gente entende que não é pai, mãe. E a vida dele comida, mas os filhos são seus. As pessoas não entendem que o filho é nosso. Nós somos responsáveis por nossos filhos. Você tem que lidar com ele. Você tem que saber por onde fazer seu filho. E sem nem você pedir. A escola. Então o abandono faz com que diminua as escolas que estão fechando. E diminuiu uma, onde a gente mora até, foi uma. Mas agora a demanda aumentou. Na volta da pandemia, muitas pessoas querem estudar. Aí eles voltaram. Tem bastante gente que procura vaga, não tinha até. A demanda de Morrinhos aumentou muito, porque depois que mudou, foi o Parque da Montanha, vieram os prédios, né? Aumentou a população, mas não aumentou a escola. Então, não adianta. Não precisa de mais escolas também para aquele lado de lá, necessário de mais escolas. Nós estamos com um probleminha daquele lado.
Entrando, né, nessa situação de, né, de um lado para o outro aí que você comentou, eu sei que teve um momento que o Guarujá passou bem complicado, né, enfim, dos acidentes naturais, vamos falar assim, né? A gente sabe que não são tão naturais assim, que é às vezes uma falta de, né, de manutenção ou falta de atenção naquela região, mas eu queria que você contasse um pouquinho nessa época, desse estrago que aconteceu no Guarujá. O que vocês perceberam? Enfim, como essa situação chegou para vocês lá? Como é que foi isso?
O momento que teve.
Que os morros vieram abaixo lá.
Foi bem difícil. Muitas famílias perderam. Até pessoas dentro da família.
Quantas, tem ideia, né?
Quantas
pessoas morreram? Nada é muito divulgado porque não tem muitos números.
Não tem ideia. Mas nós fomos lá, fizemos, né, nossos atendimentos. Acolhemos um dia para acolher, abriu escola. Mas as famílias também se separaram. Eles sempre ficarem juntos. Assim, o suporte foi um pouco devagar. Eu acho que hoje que está encaminhando. Deve ser auxílio de aluguel, né? Para essas famílias. Mas infelizmente sempre tem aqueles oportunistas. Aproveitam da dor do outro, né? As pessoas que realmente necessitam, tem pessoas que não necessitam. Então nunca a gente vai conseguir, essa é a verdade. A cidade nunca vai conseguir ter um avanço enquanto tiver pessoas oportunistas. Eu vejo que tem uma tentativa de moradia, só que assim, as pessoas também não ajudam. Eu vejo pessoas que ganhou um prédio e vende. Prefere voltar para a comunidade do que estar pagando. Tem que pagar uma água, tem uma rotina, tem que ser feito, mas eu vi pessoas vender.
Isso é uma das coisas que a gente comenta aqui, a gente faz um trabalho, né, com pessoal em situação de rua. E aí é uma das discussões que a gente teve até, né, no grupo e um fórum que a gente participou, falando justamente isso. Não adianta você pegar o cara da rua e colocar o cara na quadra, num apartamento da quadra. Se você não der estrutura para ele de que tem que trabalhar, de que tem que ter renda, tá, o cara não resolve.
Não vai resolver, se você não gerenciar.
Ele vai voltar para a rua. Então você tem que preparar ele. Então, né, a ideia é que a gente, inclusive a secretária de social foi convidada, mas essa semana agora ela tinha alguns compromissos, ela já bateu a agenda aí com a gente para o próximo mês. Da gente, pelo menos, pensar nessa situação, né, de políticas públicas, o que fazer para que a gente consiga que as famílias saiam, né, ou da comunidade ou da rua, mas que elas consigam ficar nessas casas, porque não adianta, você vai lá, cria, faz um cadastro, e aí depois essa pessoa vende ou sai dessa, né, dessa residência. E aí você tem um outro problema, porque a pessoa entrou, saiu porque não conseguiu pagar, e aí seu nome está lá, você não consegue uma outra oportunidade dessa porque você já perdeu. É uma vez só, então, né, a gente
tem que ter. Acaba tendo um passivo. Né? Isso. Algo que tem até uma renda, algumas que tem, umas instituições que consiga aumentar as mãos dele, algo para aprender, para ter o seu lucro, para manter a casa, porque depois eles só conseguem. Essa é a verdade, voltam realmente para a
rua. Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro cenário, que seriam as crianças, né, com alguma necessidade especial. Isso é um tema, né, que a gente sabe que, né, mundial, que é um tema muito delicado, enfim, nunca vai ser suficiente os equipamentos, os atendimentos, mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é no Guarujá.
A demanda é grande, a demanda está enorme, precisamos de ver. Acontece. bem pouco, trabalhei na cidade. E assim, nunca pisei a cidade. E a procurei enorme. Agora abriu umas ONGs, né, que está fazendo esse atendimento. E a demanda está muito grande. A inclusão, às vezes, nem sempre tem o suporte. A rede municipal tem até um suporte. Temos as professoras de inclusão. Eu sou professora, tenho pós-graduação em educação especial. E precisa de mais, muitas. Não é fácil você trabalhar com uma criança, imagina, uma especial. Precisa de todo o amor, né? O amor, carinho, atenção. É um trabalho diferente. Se você também não gostar, você não tem que pegar. Eu vejo a educação especial, é a cereja do bolo para mim. Eu sou apaixonada pela educação especial, gosto muito. Eu fico triste em ver profissionais até que se diz que gosta e não trabalhar do jeito que tem que trabalhar. Eu sei que não é fácil, então não pegue. Se você não dá conta, você pegue, né? Você sabe que você vai encarar. São seres iluminados que precisam de ajuda, mas a rede precisa aumentar profissionais com isso.
Quantos equipamentos vocês têm hoje?
O estado é mais difícil.
Tem algum equipamento específico que cuida da saúde, da educação?
A PSI, né? A PSI atende só a parte de especial, né? Mas precisa de mais, só apenas uma cidade. Imagina, a cidade para atender todo mundo. Precisa de um. Como nós estamos em dois polos, eu acho que deveria ter um Vicente Carvalho, um CREAS no Vicente Carvalho também é necessário. Acho que isso aí já está para acontecer, um estudo, um CAPSI para o Vicente Carvalho, porque as crianças, as mães às vezes não têm condição para ir até agora já. Eu faço um encaminhamento, me procuro, me encaminho. Como que a mãe cai? Às vezes ela não tem nem o que comer, como que ela vai? Aí não consegue, porque é longe. Precisamos de um Vicente Carvalho, acho que é necessário para isso, para melhorar o fluxo da cidade, da educação, né? Na situação de crianças especiais.
É difícil. Vocês têm algum equipamento voltado à saúde lá? Né?
Específico, né?
Específico, exatamente. É um tema que a gente tem acompanhado aí cada
tem
vez.
Tem a PAJ.
Cada vez mais.
A PAJ tem mais bastante. Amplo. Bastante. Mas eu vejo que é muito pouco, e pouquinho tempo, né? São muitos. A PAJ, o Instituto de Evolução, que também atende uma demanda. A PAI. A Guarujá. Já deu a PAI também. A PAI Guarujá. A PAJ, o Instituto de Evolução. Tem uma ONG agora, o Mundo Azul também, que é uma ONG que está fazendo os atendimentos legais. E PO, mas tem uma fila enorme, então se a gente não correr atrás de atendimento, vai ficar assim, à mercê, né? Tem muitos adolescentes hoje, eu vejo adolescentes, a demanda de evasão também de adolescentes. Precisa de outros atendimentos e eles não têm um suporte.
É difícil a gente ver, né? Na verdade, a sociedade não discute algumas coisas que deveria.
Sim.
Né? Então, isso aí acaba trazendo alguns problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da participação. Eu não sei, né, justamente como é que é lá, e a gente está tentando buscar. As pessoas participam das audiências públicas, as pessoas participam dos conselhos, elas vão, por exemplo, as reuniões nas escolas, os pais.
Bem enfim. Pouco.
Como é que é a participação da sociedade de forma geral lá?
A sociedade é bem. Eu já fiz reuniões com pais de comparecer. É notificado para a escola toda comparecer. 15 pais.
Da escola inteira, 15
pais. 15 pais. E é triste, né? Porque o professor, o diretor se dedica, chama, notifica o pai. Não bom. Eles não estão presentes na vida do seu filho. Está faltando a presença dos pais. Eu sempre coloco, gente, olha a rede social dos seus filhos, né? Eu sempre converso, coloco até na minha rede social algumas coisas, algumas dicas, né? Porque hoje tudo é internet. Eu acho que é uma rede muito alcança muitas pessoas. E as crianças hoje tudo em live. Gente, olha as lives. Os pedófilos estão aí. eles entram nas áreas, eles mostram as coisas para nossas crianças, eles se aproveitam disso, não deixa. Acho que criança não tinha que ter, né? Eu acredito que criança não tem que ter essa liberdade, liberdade, porque são livres, tem muita mãe que não se importa, não está nem aí, mas tem mães que cuidam também. Eu fiz um link até no meu perfil e eu vi que algumas hoje estão mais rígidas de alguns acontecimentos. Mas está aparecendo bastante denúncia virtual. Bastante denúncia, uma demanda muito grande de pessoas que entram em rede social para praticar pedofilia. É muito triste.
É algo que não dá nem para você dizer, não, é só aqui, é só
não,
ali.
Não,
é geral. É geral, você não sabe nem
geral.
Da onde que é. Pode ver, a gente vê, né, na televisão, alguma cidade mais afastada. Aí você fala, não, é lá, não, está na internet, não é que ele está lá, ele fisicamente está lá, mas ele pode estar em qualquer lugar.
Qualquer lugar, é o perfil, né? Bom, tá. Tem que olhar, os pais, gente, a primeira proteção dos filhos são os pais, né? Os pais ou responsáveis. Eu falo pai porque realmente são os pais, mas quem seja responsável pela criança, pelo adolescente. Tem muita família hoje que não é, acho que não, pai e mãe. A maioria está sentindo a voz ali, que está tomando conta das crianças.
Bom, vamos entrar num tema um pouquinho mais leve.
Ah, por favor.
A gente sabe que está essa discussão aí para o aeroporto vai, vai e tal, enfim, né? Tem aí uma discussão em cima disso daí. Só que isso também, por outro lado, traz um crescimento, né, para a região, para a cidade, principalmente para a cidade, porque o aeroporto, né, fica do lado do Guarujá, mas como é que isso está sendo tratado lá no amanhã, né? Assim, vão ter novas escolas, vão ter nova estrutura, principalmente para as crianças. Eu sei que tem uma escola, né, que a base faz, tem aula lá dentro, enfim, como é que é isso? Como é que é essa estrutura? Se tem alguma coisa sendo, pelo menos, discutida nesse sentido, ou se assim, não, vamos esperar chegar, a hora que chegar a gente
não
vê como
vejo.
É que faz.
Acho que a base lá é uma estrutura que eles trabalham, eles falam militar, né? Já é mais rígido um pouco o sistema da base. Mas eu não vejo outras preparações para trazer para os adolescentes e para as crianças. Mas lá no território da base tem até algumas coisas que realmente as pessoas não conhecem, né? Falta assim.
Quantos alunos a base atende?
Bastante, né? Porque lá ensino desde o fundamental até o médio.
É.
Bastante. Mas é estadual, né? Escola estadual. Atende desde o primeiro aninho até o terceiro. Então, é rígida, né? É rígida as pessoas. As mães procuram muito a base. Tem essa. Mas já foi até pior, né? Ninguém queria estudar na base na minha época.
É porque facilita, né? Eu tenho um primo que estudou na base e hoje está no interior aí, foi junto com a fábrica, enfim, estava na fábrica.
Tinha, né? Os técnicos, não tinha, né? Na base.
É.
E tem o nosso primeiro de maio, né? Que está um problema muito grande. Estamos lutando para melhorar o primeiro de maio. Está difícil, a briga está grande. Estrutura.
Quando envolve, né, essa parte de... Alguns falam que é despesa, eu acho que é investimento. Quando
não,
envolve,
educação,
quando
não é
envolve,
despesa.
Não, então, justamente, quando a gente envolve essa parte de investimento na educação, eu até estava assistindo um professor comentando, a gente tem uma ideia de 1 para 50, né? Então, se cada R$1 que você investe na base, você deixa de gastar 50 na outra ponta. Então,
bastante, né?
É uma proporção que, né, a galera não tem muita noção e às vezes a própria gestão pública não tem essa visão, né, de investir na base, seja na saúde, seja,
sim,
na educação, para que lá na frente ela não precise gastar.
No futuro, né? Eu preciso falar muito do magistério. O magistério era muito importante. Na época que tive magistério, eu até fui estudante de magistério, estudei no CEFAM. E hoje a gente não pode ainda ter que ter a pedagogia para dar aula, mas o que o CEFAM fazia com os adolescentes, gente, era, transformava, né? Eram ótimos professores. maioria dos professores formados no CEFAM são.
Eu acho que essa redução do, né, do ensino técnico acabou deixando um vácuo, né, na sociedade de forma geral muito grande. E aí hoje acontece uma situação que a gente não tem. A criança passou dos 10 anos, ela não tem nada para fazer. E aí ela vai até os 18 anos sem saber fazer nada. Aí chega nos 18 anos, está no mercado de trabalho, tem que ir para a faculdade e tal, mas. E aí? Né? Então, enfim, ainda temos essa.
Abrir a educação.
Essa barreira na educação. Eu queria te agradecer, nós já estamos chegando aí a uma hora.
Ah, é bastante rápido.
Já passou rápido. Eu queria te agradecer, né, por ter.
Muito obrigada.
Trazido um pouquinho de informação aí para a gente, contar um pouquinho, né, da situação do Guarujá. A ideia é trazer realmente, né, a discussão da região, saber como é que está, tá, né, quais são os pontos que tem mais necessidade, o que está indo bem, a gente sabe que é difícil, mas o que está indo menos pior, né, e trazer essa informação. Obrigado, né, fica à vontade agora, se você quiser deixar algum recado aí, esse é o momento.
Não, eu agradeço, né, eu nunca vim, nunca participei de uma live. Mas eu agradeço o convite, eu estou muito nervosa. Mas o que precisar, gente, pode me procurar, né? Procurar os outros conselheiros também, que nós estamos para a sociedade, né? Assim, em defesa mesmo das crianças e adolescentes. Eu acho que é muito importante que as pessoas denunciem algo que ocorra, né? Tenha noção, né? Que dos maus tratos que tem. Denunciar sim. Tudo que souber pode denunciar, que nós. Vamos
ver, isso aí, pegou alguma coisa errada, denuncia que o pessoal vai pelo menos saber o que está acontecendo.
Pelo menos isso, né? Às vezes aparecem algumas denúncias, mas não acontece, mas se chega eu tenho que ir, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. Porque às vezes até bem familiar o povo faz algumas entregazinhas, faz algumas denúncias fakes. Gente, não façam isso. Tem tanta denúncia grave, assim, não façam denúncias fakes. Que nós vamos ir, nós vamos, né?
Vai
ter uma perda de tempo, vai causar um transtorno, mas se for coisas sérias, pode denunciar. Obrigada.
Pessoal, vamos ficando todos por aqui. Fiquem com Deus sempre. Valeu!